Informação. As principais notícias de Ovar, do país e do mundo, passam aqui, na sua rádio AVFM.
O município de Ovar disponibilizou a 25 de julho 15 bicicletas elétricas para utilização gratuita no território vareiro, tendo em vista a utilização de formas de mobilidade mais suaves. Nesta fase piloto, o uso das BIAS, bicicletas de uso partilhado de Ovar, é gratuito e exclusivo a residentes no concelho. Domingos Silva, presidente da Câmara Municipal de Ovar, explicou que este projeto pretende promover o uso da bicicleta e hábitos de deslocação mais sustentáveis. O território, dotado de características geográficas favoráveis e rede de mobilidade ciclável, tem condições de excelência para a utilização deste meio de transporte. O autarca acrescentou que as BIAS reforçam o empenho do município na adoção de medidas mais sustentáveis e contribuem para os níveis de bem-estar e saúde dos cidadãos. Nesta primeira fase, os equipamentos estão disponíveis em 3 parques automáticos, localizados no posto de turismo do Fradouro, Biblioteca Municipal de Ovar e Estação Ferroviária de Ovar. O acesso ao serviço está disponível através do cartão Ovar, já distribuído pelos munícipes para a gestão dos biorresíduos. Após a avaliação desta fase piloto, o objetivo será alargar o número de bicicletas, parques e o acesso a outros utilizadores, nomeadamente visitantes. O município de Ovar celebra o Dia Internacional da Juventude com um programa extenso, diversificado e descentralizado. A efeméride, comemorada a 12 de agosto, é celebrada ao longo de todo o mês com várias iniciativas, entre as quais atividades radicais, experiências náuticas, workshops, concertos e algumas surpresas. Com atividades todos os dias, a programação arrancou no dia 1 com uma oficina de pintura de azulejo e termina a 31 de agosto com um workshop de string art. Pelo meio, encontram-se atividades de videojogos, atividades radicais como skate, BMX e longboard, iniciativas náuticas como surf, canoagem e stand-up paddle, workshops inovadores em programação, robótica e impressão 3D, oficinas de artes com iniciativas de pintura, olaria, modelagem de barro, macramê e origami, atividades de contacto com o meio ambiente, como percursos pela natureza, devolução de aves ao seu habitat natural, observação de estrelas e de aves e muitas outras iniciativas. Inserida nas comemorações da juventude da autarquia, está também a atuação da artista nacional Carolina Deslandes, no Furadouro, a 16 de agosto. O vereador da juventude, Ruben Ferreira, afirmou que a autarquia continua a ouvir os jovens e a proporcionar-lhes experiências de aprendizagem e experimentação, momentos de diversão e, sobretudo, oportunidades de desenvolverem o seu potencial. O programa completo pode ser consultado no website da Câmara Municipal de Ovar e os interessados devem inscrever-se previamente, de forma gratuita, através de formulário online. O Hospital Dr. Francisco Zagallo de Ovar e os Centros de Saúde do Concelho serão integrados na Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Voga, sediada em Santa Maria da Feira, a partir de 15 de setembro de 2024. A informação foi divulgada no dia 1 de agosto pelo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. António Gandra Almeida. Esta decisão confirma o compromisso estabelecido entre o município de Ovar e o Ministério da Saúde, que é traduzido nesta grande vitória para a comunidade vareira. As negociações conduzidas por Domingos Silva, presidente da Câmara Municipal de Ovar, previam que o hospital e os cuidados de saúde do concelho teriam de ser incluídos na ULS de Entre Douro e Voga até 1 de janeiro de 2025. Porém, o facto foi antecipado oficialmente para o dia 15 do próximo mês. de realçar que as negociações entre a autarquia e o Ministério da Saúde demonstram uma evolução na referenciação dos utentes de Ovar, que passaram a ser encaminhados para Norte no âmbito de cuidados de saúde secundários, terciários e oncológicos, como era de interesse para o município de Ovar. Viajar no comboio histórico do Volga volta a ser possível neste verão, com viagens aos sábados até ao final do mês de agosto. As viagens inesquecíveis a bordo de uma carruagem do século XX, entre Macinhata do Volga e Aveiro, integram a programação do Agitagda. O presidente do município de Águeda, Jorge Almeida, afirmou que esta é uma oportunidade especial para apreciar as belas paisagens a bordo de locomotivas históricas na única linha de via estreita em funcionamento no país, assim como para conhecer a cidade, as propostas culturais e as instalações artísticas da programação Agitagda. O itinerário de cada viagem tem início às 13h45 na estação de Aveiro, com destino a Macinhata do Volga, onde os passageiros terão a oportunidade de fazer uma visita guiada ao Museu Ferroviário. Já no percurso de regresso, será feita uma paragem em Águeda entre as 17 e as 19 horas, onde os visitantes serão recebidos por um guia que os levará num passeio pela cidade para apreciar as instalações artísticas do evento. A viagem termina novamente em Aveiro, com a chegada prevista para as 20 horas. Durante o mês de julho, os visitantes poderão apreciar a animação programada no âmbito do Agitagda. Em agosto, os passageiros terão a oportunidade de visitar e admirar as instalações artísticas resultantes do festival, que estarão disponíveis até final de setembro. A Guarda Nacional Republicana, através da sua valência de trânsito, desempenha a missão de transporte de órgãos entre vários centros hospitalares desde 1994. Por norma, para executar este tipo de missões, a Guarda é contactada pela unidade de saúde que detém o órgão a ser transportado e de imediato mobiliza uma patrulha de trânsito que fará o transporte, nas condições clínicas exigidas, até ao bloco operatório da unidade hospitalar requisitante, no mais curto espaço de tempo possível. No dia 20 de julho, a Guarda deu a conhecer que no presente ano já tinha realizado o transporte de 189 órgãos, empenhado 396 militares e percorrido cerca de 38.902 quilómetros, prestando assim um valioso contributo para salvar vidas. Dos distritos com mais transportes contabilizados, destaque para Coimbra com 31, seguindo-se Lisboa com 30, Aveiro com 23 e Braga com 21. No ano de 2023, a GNR empenhou 628 militares e percorreu 67.771 quilómetros para entregar 315 órgãos. A qualidade e segurança da transplantação de órgãos depende do tempo necessário para o seu transporte, competindo assim à GNR e, em respeito das condições de segurança, chegar ao destino no menor tempo possível. O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, Ecomar, em conjunto com a Estação Salva-Vidas e a Polícia Marítima de Aveiro, procedeu à libertação de 4 tartarugas da espécie careta ao largo do Porto de Aveiro no passado dia 1 de agosto. Também conhecida por tartaruga marinha comum, esta espécie habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Alcançando em média os 90 centímetros de comprimento e um peso de 135 quilos, a cor da sua pele varia entre amarelo e castanho e a carapaça é tipicamente castanha avermelhada. A tartaruga comum vive até aos 60 anos, tem pouca capacidade de reprodução e é considerada uma espécie em perigo de extinção. Quando atinge dimensões maiores, os predadores ficam reduzidos a várias espécies de tubarões. Também os equipamentos de pesca deixados ao abandono são um dos principais fatores responsáveis por mortes de tartarugas marinhas. Estes quatro exemplares foram resgatados na Praia da Cova da Alfarroba, em Peniche, na Praia da Santa Cruz, em Torres Vedras, e na Costa da Caparica, em Almada, tendo passado por um período de recuperação de 5 meses nas instalações do Centro de Reabilitação, localizado na Gafanha da Nazaré.
Saiba mais sobre a atualidade. Acompanhe a nossa emissão nos 98.7 FM ou através de radioavfm.net. Ligue-se às nossas redes sociais e seja o primeiro a receber as notificações. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Navegue no nosso site em radioavfm.net, onde também encontra milhares de podcasts.